Senhores deputados, vamos dar então, vamos reiniciar a nossa reunião. Antes de começar por agradecer-lhe a sua presença aqui e propunho aos senhores deputados, se estivessem de acordo, que fizéssemos em princípio a grelha mais curta que habitualmente é utilizada nesta comissão para esta mesma reunião. Daríamos, se estivessem de acordo, para uma primeira intervenção, 10 minutos ao orador, cada um dos grupos parlamentares falará a seguir até o tempo de 5 minutos e depois o orador responderá conjuntamente a todas as questões que lhe forem solicitadas, se estivessem de acordo. Assim sendo, tem a palavra João Marques, penso eu. Sim, sim.
Bom dia, começo por pedir desculpa pelo atraso. O meu nome é João Marques, sou fundador da Massive Move, é uma plataforma de crowdfunding baseada em recompensas que já existe desde 7 de julho de 2011. Eu não tenho muito a dizer de início, preferia se calhar responder às questões dos senhores deputados e deixava só esta nota que é particularmente preocupante para a Massive Move, sempre foi. Por isso é que a Massive Move é uma plataforma de crowdfunding baseada em recompensas, ou seja, os apoiantes dos projetos que são apoiados na Massive Move têm que receber em troca o fruto do projeto, ou seja, o produto ou serviço que o promotor quer produzir. Nós fazemos isto porque achamos que é mais vantajoso para todas as partes envolvidas, porque garante mais a sustentabilidade do projeto a curto, médio e longo prazo e porque é mais justo para o apoiante que está a acreditar no projeto logo à partida e sem ele existir ainda, porque recebe uma recompensa mais tangível e mais gratificante. Obrigado.
Muito obrigado, bom dia. Nós vamos ser muito sucintos e objetivos destas perguntas, até em razão de termos começado um bocadinho atrasado. Vários deputados temos outros compromissos ao nível do orçamento. E, portanto, tinha aqui um conjunto de perguntas muito diretas e objetivas e agradecíamos as respostas no mesmo sentido. Bem, a primeira pergunta era se a vossa plataforma acha é a intervenção legislativa interessante e útil ou se acham que eventualmente poderia ser dispensável e como está ao nível legislativo se seria melhor. Se o projeto que eu penso que lhe foi enviado e que conheça, se o projeto que o Partido Socialista apresentou, se entendem que há áreas, no fundo, desta atividade que o projeto ainda não cubra e se, portanto, há aqui lacunas que necessitem de ser preenchidas nesta fase de trabalho legislativo. Uma terceira pergunta, também objetiva, era se concordam com a atribuição de competência à CMVM para definir os valores limite ou se acham que esses valores limite deviam ser consagrados na proposta legislativa. E, nesse caso, o que é que lhes pareceria mais adequado, se pensaram nisso, quanto a esses limites máximos de investimento? Uma quarta pergunta. Uma quarta pergunta, se acham necessário um regime fiscal próprio para o crowdfunding? E uma quinta pergunta, se têm outras propostas de alteração ou de aditamento a sugerir em relação àquilo que é apresentado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também um cumprimento ao representante da Massive Move. Em primeiro lugar, nós percebemos que, e em teoria, o conceito de financiamento, ao fim e ao cabo, da economia real, de iniciativas da sociedade civil, podem acrescentar um novo mecanismo ou uma nova forma, se calhar, mais fora da caixa daquilo que é o funcionamento tradicional do movimento de financiamento de qualquer iniciativa da sociedade, seja de empresa, seja individualmente considerada, e portanto parece-nos que em teoria pode acrescentar mais soluções, mas gostaríamos de perceber, face à experiência que tem desde 2011, por um lado, aquilo tem sido a sua experiência no funcionamento deste tipo de mecanismos. A informação que eu aqui tenho, corrija-me se estiver enganado, mas já tiveram projetos que totalizam cerca de 103 mil euros. Pronto, à data queríamos tentar perceber isso, e o projeto com o maior financiamento andou à volta de 8.300 euros. Sendo que a taxa de sucesso destes projetos financiados atingiu 52%. Como é que funcionaram? Como é que foi feita a divulgação? Como é que foi feita a angariação? Lá está, como é que foi feita depois a recompensa desse tipo de investidores? Porque esse também é um aspecto interessante que deve estar subjacente a uma eventual medida legislativa sobre esta matéria. É, ao fim e ao cabo, o limite, a transparência do processo de angariação desses financiadores, de que forma é que esse financiamento é encarado, se é encarado na ótica do investimento, se é encarado eventualmente na ótica do donativo, se é encarado na ótica da participação efetiva da estrutura de negócio, se visa única e exclusivamente, lá está, a recompensa. E portanto, para nós era interessante e importante tentar perceber, no seu caso pessoal, como é que tem sido a organização, mas já agora também como é que pensa que pode e deve ser feito, a haver uma ação legislativa, a organização na ótica, por um lado, da transparência do processo, do financiamento e, lá está, do retorno do investimento. Para além disso, tentar perceber, dentro daquilo que é a sua experiência, mas também aquilo que pode ser o seu conhecimento de outro tipo de movimentos similares, seja a nível europeu, seja a nível mundial, qual é a realidade, eventualmente, de um direito comparado por aquilo que é a organização deste tipo de sistemas fora do nosso país? E qual tem sido a solução legislativa em relação a essas matérias a ter existido? Porque, como digo, muitas destas soluções acabam por ser soluções que têm nascido de movimentos informais, de entidades que procuram financiar-se quando os meios tradicionais não conseguiram dar resposta a esse mesmo tipo de financiamento. Mas era importante para nós, que estamos a pensar, estamos a ponderar e estamos, com base num projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, a procurar reconhecer os méritos, as oportunidades e os limites da ação legislativa, porque entendemos que essa ação legislativa a acontecer deve ser de forma a regulamentar e tornar eficaz aquilo que não esteja ainda a funcionar de forma tão eficaz quanto o desejado, de que forma é que esse financiamento colaborativo de capital pode acrescentar aquilo que já está a ser feito, ao fim e ao cabo, hoje em dia, de forma um bocadinho mais informal, no terreno. E, portanto, a sua experiência ajuda-nos a perceber melhor o que tem sido a solução encontrada, mas também a realidade que já existe não só em Portugal, mas lá fora também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Representante de Massimove. As perguntas básicas estão feitas. O que nós queremos, de facto, saber é se há ou não, eu não chamaria nem interessante, não utilizei o adjetivo do Partido Socialista, interessante e útil, saber, é necessário regulamentar isto ou está bem assim? E se for necessário regulamentar, quais são as áreas prioritárias em que nós devemos intervir? Saber o quê? Saber, porque à partida, sem mergulhar muito nesta matéria, parece-nos ter bastantes coisas positivas. Umas mais teóricas, desde que seja uma coisa que eu acho que é fundamental na nossa economia, que é separar o capital do empreendedor, tem essa vantagem, incentivar a criação do próprio emprego. Nos dados que tive a oportunidade de recolher, dão aqui como 33 projetos financiados, sei que são mais, com criação de alguns postos de trabalho. Portanto, o que é que nós precisamos? Saber qual é a realidade, do que é que estamos a falar. Nas vários modelos de crowdfunding, quais são os mais fáceis e quais são os mais utilizados? Se é o donativo, se é a recompensa ou se é o empréstimo? Porque eu acho que quando entramos na esfera do capital, então aí de facto temos que olhar de forma diferente e porventura em criar. Portanto, talvez definir melhor o que é para nós crowdfunding e o que é que deve ser incentivado como prática de crowdfunding. Portanto, saber se de facto há necessidade ou não, tem funcionado bem, quantas dessas empresas ou quantos desses projetos apoiados se transformaram e evoluíram, criando valor e criando eventualmente empresas que passaram para outra dimensão, ou se o nível de mortalidade no fundo é similar àquilo que nós vamos olhar para o nosso empreendedorismo, que tem de facto boas ideias, muitas iniciativas, mas depois o nível de mortalidade bate todos os recordes internacionais. Portanto, também gostava de saber isso e de facto perceber, olhando para o projeto do Partido Socialista, se de facto há aqui qualquer coisa que falha para completar, ou se eu olhando pelo aquilo que foi a pesquisa que fiz, parece-me que talvez não seja necessária nenhuma intervenção legislativa neste momento. Isto é, o problema que surgiu eventualmente até foi para a utilização deste modelo para pagamento de campanhas autárquicas, o que mexe não com legislação que é apresentada pelo Partido Socialista, mas com a legislação de financiamento de partidos políticos, que é outra matéria. Portanto, em termos de criação de empresa e apoios de projetos, parece-me que, à primeira vista, mas gostava que me desse a sua opinião, que quer em termos de donativos, quer em termos de recompensa, quer em termos de impresso, são modelos que funcionam razoavelmente. Há três plataformas, também não sei se há mais, digam-nos se há mais em Portugal. A informação que temos é que há três. A informação que temos é que os projetos, alguns deles são bastante interessantes e funcionaram bem, sem nenhum atrito, sem nenhum conflito, sem diferença entre as partes envolvidas, portanto estabelecendo claramente a livre iniciativa, a liberdade contratual das partes e portanto toda a gente se entendeu, e perceber formas de entradas e de saídas ou como é que ela funciona, mas não temos nota de nenhum problema. Portanto, saber se é necessário o Parlamento corrigir algum desvio, equilibrar direitos e interesses, ou se eventualmente é melhor deixar que isto amadureça um pouco mais e esperar por uma iniciativa porventura mais densa e mais cuidado. Era só. Muito obrigado.
Eu começava, se calhar, por muitas das questões são parecidas, por contextualizar um bocadinho com a experiência da Massive Move. E depois chegava à proposta de legislação e ao que eu acho que falta, o que deve conter, e sim, eu acho que ela é importante existir e existir agora, porque mesmo para o que a Massive Move já faz, que é o crowdfunding donativo e de recompensa, a Massive Move não faz donativo, mas e que no projeto de lei praticamente não está, não é regulado, é reconhecido só. Mesmo assim, eu acho que é importante ele estar aí e ser reconhecido, porque vai dar legitimidade ao que fazemos há 2 anos, embora que o nosso trabalho de 2 anos já legitima o processo, e sim, não existe nenhum problema, pelo menos na Massive Move nunca houve um único projeto que tivesse falhado, no sentido de não cumprir, depois de atingir o sucesso e receber os fundos, de não cumprir com o que se comprometeu, que é entregar as recompensas aos seus apoiantes. Mas para começar de início, e se calhar acho que é mais útil, porque muitas das questões eram parecidas, o crowdfunding não é a mesma coisa que financiamento como ele existe agora, e como investimento como ele existe agora. Ou seja, crowdfunding não se pretende substituir aos business angels ou venture capital. Crowdfunding tem a sua posição, tem o seu lugar na cadeia de investimentos, assim quiser, num projeto. E os projetos da Massive Move são exemplo disso, e não são todos, os projetos não são todos de startups, ou seja, não são ideias, até porque nós pedimos aos promotores que tenham protótipos que possam mostrar aos seus primeiros clientes, e é preciso percebermos esta diferença. Os apoiantes, que não são investidores, porque a lei não permite que chamemos investidores, e não são, efetivamente, são prosumers, são produtores consumidores, acrescentam uma vantagem muito grande a qualquer projeto e a qualquer negócio. Porquê? Porque, para além das questões de marketing, de acrescentar muito mais valor à marca e de fidelizar os clientes, permitem aqui um promotor se financie para fazer a primeira produção, basicamente, ou seja, se isto fosse ronda de investimento, seria seed money, não é? Seria a primeira ronda de investimento, claramente, que, regra geral, em Portugal é feita pelos pais ou por dinheiro próprio, se calhar às vezes a recorrer ao cartão de crédito ou coisa assim do género. E isso tem acontecido no crowdfunding reward, o que nós fazemos na Massive Move, mas também já há PMEs a utilizar, ou seja, empresas já estabelecidas, que não são projetos que se vão transformar numa empresa a seguir depois de obterem os fundos, já existem PMEs a utilizar o crowdfunding desta forma. E com sucesso, e faz todo sentido. Porquê? Porque as vantagens do crowdfunding, a primeira logo à partida é que prova o conceito daquilo que queremos fazer. No sentido em que, se nós temos um produto, comunicamos bem esse produto, isso é o marketing de qualquer marca, os nossos clientes, os nossos primeiros clientes compram, neste caso até pré-compram e pré-pagam, o que é extraordinário para a economia portuguesa, pelo menos a real, não é? Que ainda hoje, segundo um estudo que eu estava a ouvir hoje na TSF, uma notícia da Aceres, peço desculpa pelo parênteses, o prazo de pagamento é 4 meses ou 5 meses nas empresas. As vantagens são claríssimas, porque garante muita sustentabilidade aos projetos. E o investimento não é a mesma coisa do que o investimento tradicional, exatamente por causa disso. São os clientes que estão a investir naquela empresa. Faz com que, pela experiência que nós temos, garanta muito mais sustentabilidade à empresa, porque os clientes ficam ao lado da empresa durante muito mais tempo. Eu, regra geral, comparo isto com os promotores. A diferença do crowdfunding é que, sem gastarem os milhões de euros que gasta, por exemplo, a Sonae ou a PT, passa publicidade, para fidelizar e reter clientes, eles conseguem fazer praticamente gratuitamente, porque a forma como o crowdfunding é comunicado, ou seja, por dissimulação e viralidade nas redes sociais, origina isso naturalmente. Como depois os apoiantes ou os primeiros clientes, como nós costumamos chamar, estiveram ao lado do promotor para fazer acontecer aquele projeto, envolvem-se muito mais na marca, o que acrescenta muito mais valor à empresa, ao produto e ao que vai acontecer a seguir. Quanto à legislação específica, eu acho que ela é extremamente importante. Acho que existem algumas coisas que deviam estar no projeto e não estão. Os papéis mais clarificados dos intervenientes, plataforma, o portal, o beneficiário, ou seja, o promotor do projeto, e os investidores. E acho que há uma diferença muito grande, muito grande, entre crowdfunding donativos, que é, por exemplo, o que faz o Best Crowdfunding, não, se calhar conhecem a plataforma, e a recompensa, que é o que faz a Massive Move, e o crowdfunding de equity, ou de participação no capital, ou participação em lucros, ou o crowdfunding de empréstimo. Eu acho que claramente estas duas últimas variações de modelo têm que ter regras mais específicas, porque falámos de coisas totalmente diferentes, projetos muito provavelmente com valores totalmente diferentes, e claramente tem que haver mais balizas para que seja mais claro e transparente. É importante salientar também que estes dois anos de funcionamento de crowdfunding em Portugal, sem legislação específica, mas com legislação que é comum a todas as empresas, não é? Que o código de IVA, código de IRC, código de IRS, funcionam lidamente, como já tinha dito, e peço desculpa alongar, mas como as questões eram... funcionou lindamente, e algumas estatísticas rápidas da Massive Move, nós já vamos em 140 mil euros de projetos com sucesso que financiaram. O projeto que mais angariou até o momento, entretanto já atualizou, foi semana passada, um projeto que chegou aos 10.200 euros, o que já é interessante, considerando que o primeiro projeto teve sucesso em crowdfunding em Portugal, que foi na Massive Move, por acaso, teve sucesso com 800 euros o primeiro projeto, e curiosamente é um projeto que ainda hoje trabalha. Não criaram uma empresa, mas são empresários em nome individual, passam faturas, que acho que é o fundamental, e muitos dos projetos ainda se mantêm. Se escalaram muito ou não, nós não acompanhamos todos os projetos, acompanhamos alguns, até porque tentamos gerar algumas oportunidades pós-término da campanha com eles, juntamente com alguns parceiros, muitos deles continuam a trabalhar. Se calhar não escalaram, ainda não cresceram mais, porque se calhar também ainda não tiveram as oportunidades para o fazer, mas aqueles empregos que nós anunciávamos na plataforma que eles criaram, eles continuam a existir. Depois, eu diria que... resposta à sua questão das estatísticas e de que muitas empresas morrem à nascença em Portugal, e há aquele número assim muito fatídico de que 4 em cada 5 empresas criadas em Portugal no final fecham. No crowdfunding não noto tanto isso. Não lhe sei dizer um número específico, nunca fizemos esse trabalho, não na Massive Move, mas dado o modelo e a forma como ele funciona, e essa é a minha explicação, como os clientes se envolvem muito mais com os negócios, fazem com que eles durem muito mais tempo, tenham mais sustentabilidade. Essa seria uma das grandes conclusões a que eu chegava. A questão da legislação, especificamente, o que é que falta? Eu acho que seria importante clarificar melhor os papéis dos intervenientes. Acho que seria importante serem os senhores, o legislador, a definir os limites e não deixar para o regulador, tomando como exemplo o que fez os Estados Unidos, e concordo que seja a CMVM o regulador da indústria. Acho que é importante perceber-se que crowdfunding não é banca, não é investimento tradicional como ele existe até agora. Os investidores são os clientes, o pai, a mãe, os amigos, não são investidores, se assim quiserem, e para usar a terminologia que a CMVM já utiliza, que divide investidores entre acreditados e não acreditados. Eu diria que essa é uma parte da crowd, é uma crowd específica dentro da crowd, se assim quiserem a comparação, é um segmento de investidores dentro de um segmento muito grande de investidores, de potenciais investidores. Eu acho que a oportunidade que existe no crowdfunding e para o legislador é extraordinário, o momento é extraordinário, porque é permitir que se democratize o investimento, se diminua claramente, isto é uma opinião meramente pessoal, se diminua claramente o risco de investir e a ideia que as pessoas têm de não correr riscos, especialmente os portugueses que não são particularmente conservadores no seu investimento, e para tornar o processo muito mais transparente também. Para isso seria preciso haver algum conjunto de regras claras que não precisam de ser muitas. Curiosamente, eu acho que o projeto está interessante, precisaria de mais 2 ou 3 pontos, se calhar um bocadinho mais clarificados, é a minha opinião. Tive a oportunidade de partilhar isso na altura com os deputados responsáveis e partilho novamente convosco.
Se o senhor permite.
É, vamos permitir aqui, tínhamos combinado só uma ronda, mas vamos.
Não, era só mesmo para complementar a sua intervenção com uma questão que nos parece interessante, face àquilo que possa ser o objetivo do projeto de lei, que é a questão do crowdfunding, que diga respeito não apenas à recompensa ou ao receber em género ou um eventual donativo, mas é a questão do investimento e lá está da participação de um potencial interessado, não apenas no receber do serviço ou no receber do produto, mas no receber do retorno do investimento, fazendo parte da estrutura do capital. E aquilo que lhe perguntava muito sucintamente é que experiências é que conhece em Portugal ou no resto do mundo, que resultados é que têm tido e que expectativa é que esse tipo de movimento acaba por gerar, como lá está, um meio de financiamento alternativo àquilo que são os mecanismos clássicos, que hoje em dia sabemos têm as suas restrições.
É só muito rápido, é que das questões que o meu colega colocou, houve duas que não respondeu ou não quis responder. Eu queria só saber exatamente qual é a sua posição, que é, tem a ver com se deve haver um limite máximo ao investimento e qual deveria ser esse limite ou não haver limite, e uma segunda questão que é regime fiscal próprio ou enquadramento nos atuais regime fiscal normal que já fez aí uso deles, e era só isso.
Começo por aqui, se não se importar, porque as perguntas são mais objetivas. Sim, eu acho que deve haver um limite, que faz parte da transparência, acho que irá fortalecer a transparência do modelo de financiamento. Se seguirmos a lógica dos Estados Unidos, que eu acho que foi, e considerando a realidade dos Estados Unidos, para eles é extremamente redutora, em que eles colocaram um cap máximo, um limite máximo ao investimento por ano, e estou a falar ao investimento que um projeto, uma empresa pode solicitar anualmente de $1 milhão, eu discordo completamente. Para os Estados Unidos acho completamente absurdo, quando uma startup muitas vezes para seed money tem $2 ou $3 milhões, é completamente descabido. Eu acho que aí foi, e mais uma vez faço a ressalva de que é a minha opinião particular, acho que aí foi o lobby do setor financeiro que influenciou a legislação. Acho que sim, acho que em Portugal devia de haver um limite. Acho que o limite devia ser um exemplo para o mundo, porque isto também é importante, é um fator importante. Portugal, se for rápido a legislar e o regulador a regular na especialidade, será o primeiro país do mundo com legislação de crowdfunding efetiva a funcionar, se estiver tudo pronto, porque o que aconteceu nos Estados Unidos, eles já tinham a legislação aprovada pelo Congresso e homologada pelo Presidente Obama. Curiosamente foi a única lei que passou no primeiro mandato de Obama, nos primeiros 4 anos, com o consenso de ambas as partes. Mas depois tiveram um ano, praticamente 2 anos, à espera do regulador, da SEC, para começar a libertar as questões específicas que permitissem o funcionamento. Se quer que lhe diga um limite, eu diria por cima, apontaria um valor por cima, e diria $3 milhões, por exemplo. Porquê? Porque o crowdfunding, e segue mais ou menos a tendência do crescimento normal da internet e da tecnologia, a cada 9 meses duplica a sua taxa de sucesso e os objetivos onde chega. Nos Estados Unidos já tem projetos de crowdfunding financiados, como na Massive Move, ou seja, em termos de recompensa, com $12 milhões, por isso, em princípio, nem sequer faz muito sentido colocar limites. Porquê? Porque trata-se de produzir para entregar o produto. Por isso, em princípio, o produtor pode demorar mais tempo a fazê-lo, mas tanto entrega 10 mil unidades como entrega 70 mil, e nos Estados Unidos já há projetos com 70 mil apoiantes, ou seja, 70 mil primeiros clientes, 70 mil pré-compradores. Na Europa não existem projetos tão pronunciados, com números tão grandes, mas existem muitas mais plataformas na Europa, somos aí muito mais pequenas. E quando lhe falo neste limite, falo no limite para o crowdfunding de capital, ou seja, para a equity, participação no capital social de uma empresa ou nos lucros, ou então para o empréstimo, mas o empréstimo, sou-lhe muito sincero, desconheço. Não conheço o suficiente para dar muitas opiniões, e não acho sinceramente muito interessante. Mas há um ótimo exemplo de crowdfunding de empréstimo, que é o Kiva, que já existe há anos e que funciona muito bem para apoiar causas sociais. Quanto ao regime específico fiscal, concordo acho que é importante neste sentido. O crowdfunding, e ainda para mais de capital, só será eficiente se houver uma forma muito mais eficiente, ou seja, sem burocracia e sem os custos associados a essas formalidades de entrada de muitos investidores ou sócios ou participantes no capital de uma empresa. Neste momento, as formas que existem para o fazer em Portugal impossibilitam completamente este modelo. Porquê? Porque se um investidor, e tomando como exemplo, e dou um exemplo muito rapidamente, se o investidor médio na Massive Move, o apoiante médio apoia com €46, vamos multiplicar por 10 o valor do apoio do investidor neste caso, porque naturalmente os projetos também vão aumentar em 10 vezes, e isto já acontece, já chegam projetos assim à Massive Move, nós recusamos porque não é possível fazer, né? Neste momento não é possível fazer investimento. Já temos projetos a solicitar €200 mil, €500 mil, mas não o fazemos porque não é possível dar participações no capital da empresa, e é o que esses promotores pretendem. Partindo desta lógica, que me parece perfeitamente normal, acho que irá é muito mais longe do que isto, um apoiante, um investidor médio, se calhar investiria 500 euros. Num projeto, especificamente, os custos para ele entrar no capital da empresa neste momento são no mínimo 200 euros pelos atos na conservatória. Isto destrói completamente a viabilidade do negócio, quer para o investido, quer para o beneficiário, porque em princípio será ele que tem que suportar estes custos, quer para a viabilidade, quer do negócio. Não, depois não há capital para investir na empresa, que é o que realmente interessa, e dar... retorno aos investidores. Há um exemplo muito interessante na Europa, e a Comissão Europeia está neste momento a consultar publicamente e a pedir publicamente a opinião das pessoas acerca do crowdfunding, também para legislar, peço desculpa, presumo, e acho isso muito interessante. Há um exemplo na Europa que funciona lindamente, de crowdfunding já de investimento, que eu dou sempre como exemplo, e tive a oportunidade de dar aos colegas deputados que prepararam este projeto, que é um exemplo holandês, que funciona muito bem, a meu ver, porque na Holanda existe uma pessoa jurídica que não existe em Portugal, que é a cooperativa financeira. Nós temos a figura cooperativa, mas não é possível existir uma cooperativa financeira em Portugal, não é possível repartir lucros pelos associados de uma cooperativa. Na Holanda isso é possível, existe uma plataforma que já trabalha assim há dois anos e qualquer coisa, e pelo que eu conheço, pelo que eu leio, porque não os conheço pessoalmente, acho que tem funcionado de uma forma interessante. Mesmo assim, gera muitos custos para... E peço desculpa estar a falar de questões mais pragmáticas, mas curiosamente eu acho que são essas questões pragmáticas que vão fazer ou matar o modelo. E uma delas é claramente os custos associados à entrada de investidores num projeto, e continuo a fazer a diferença entre crowdfunding de investimento, de participação no capital, e crowdfunding de reward, de recompensa e de donativo. Parece-me que funciona muito bem esse modelo, essa plataforma holandesa, e curiosamente é um modelo que eu acho que se encaixa perfeitamente no conceito de crowdfunding. É toda a gente coopera, toda a gente participa, e não sei, parece que naturalmente faz mais sentido que assim seja, que seja aquele modelo para ser usado. Não estou a dizer que seja o mais interessante, mas é um bom exemplo. Eu acho que fundamentalmente é importante legislar, mas pensar nas consequências que vai ter efetivamente, que é se vai permitir que depois entrem efetivamente investidores num projeto, e não falo só de investidores já acreditados, que já investem, para que as plataformas crowdfunding não sejam só um portal para os atuais business angels e venture capitalists encontrem mais projetos e projetos interessantes, e que seja efetivamente aberta a toda a gente e que toda a gente possa participar. E se assim quiser, para que o pai possa ser um investidor reconhecido e com direitos na sociedade, e possa ter até alguma influência, e não seja só, não tenha só que emprestar o dinheiro ao filho e acreditar nele, que faz parte de ser pai, não é? Eu peço desculpa, mas eu esqueci-me da sua questão.
Não, era aquilo que estava a falar da questão da ótica do crowdfunding para investimento, ou seja, para a participação numa estrutura de capital.
Eu acho que é... Que
exemplos é que existem?
Eu acho que é fundamental. Existe esse bom exemplo holandês. Eu acho que é interessante, porque não é um fundo de investimento, a plataforma não é um fundo de investimento. Que, sou-lhe sincero, discordo completamente, mas é a minha opinião. A Massimov, se fosse fazer crowdfunding de investimento, nunca o faria dessa forma, porque não acho interessante. Eu acho que a minha posição é que a plataforma deve ser, curiosamente, estou mais de acordo com a legislação americana, um portal. Deve servir para os projetos se exporem à multidão de investidores, e não deve ter mais responsabilidades do que essas, não deve assumir mais responsabilidades do que essas. Deve sim assumir as responsabilidades que já estão presentes, curiosamente, no projeto de lei, que é garantir a confidencialidade da informação e e garantir que dão a conhecer o risco aos investidores, aos potenciais investidores, e que pedem, solicitam toda a informação necessária para que os investidores possam tomar uma decisão consciente e informada. Se eu acho que não é necessário colocar isto tudo na legislação, é claro que o regulador tem um papel aqui muito importante. Agora, acho que existem algumas coisas fundamentais que deviam estar na legislação e uma das coisas que me preocupa particularmente é exatamente a questão do regime fiscal. Existe uma outra coisa interessante, que era projetos financiados da forma terem algum tipo de vantagens, se o investidor não tivesse pelo menos os investidos, porque regra geral são mais inovação, estão a correr mais riscos. Também há outra estatística interessante, que são regra geral quem cria mais emprego, não é? Tirando os colossos. Preocupa-me particularmente a forma como os investidores vão poder entrar a seguir ou participar no capital a seguir, porque acho que isso claramente será o que irá definir claramente o sucesso ou insucesso do modelo.
Não havendo mais ninguém para intervir, queria-lhe agradecer a sua vinda cá por mais estes esclarecimentos. Pronto, sim, vamos dar seguimento depois ao nosso processo, mas mais uma vez muito obrigado pela sua vinda. Dou a situação por encerrada.